Primeiro, falar o Shunt, o Kigl, tudo de hoje à noite está sendo dado. Derefuá Shlema, Dereb Zev Ben Dacha, Ilena Bat Luba, Ililu Nishmas, Ezriel Ben Avraham, Zichrono Livracha, Yosef Ben Dov, Zichrono Livracha, Chaim Ben Shmuel, Zichrono Livracha, Inomi Bat Eliezer, Zichrono Livracha. Zichrono Livracha. A verdade é que dá medo de falar do Rev Shai Bereb Moishe. Fala a verdade para vocês. Dá medo. O nome Shai Bereb Moishe é um nome mágico. Ele era mágico e é um nome mágico. Eu sempre falo que Rev Shai Bereb Moishe, Rev Shai Lekerestir, Zichrono Livracha, Zichr Tzadik Livracha, é um chidush que vocês têm que saber. Normalmente, a gente sabe que tinha Gdolei Torah, como Chazon Ish, como Stipler, como Gdolei Torah, que eles eram, né, Gonim Gdolei Torah, e eles eram pessoas grandes, faziam o Stipler, fazia milagres, o Chazon Ish, coisas assim que... E a gente sabe, Torah faz com que a pessoa consegue, né... O Rav Shai Bereb Moishe, eu vou cuidar que eu estou falando, porque já me chamaram a atenção uma vez. Ele era um Talmid Chacham muito grande, era um Gaon, claro que ele era. É, não dá para ser um Rav Shai Bereb Moishe não sabendo estudar a Torá. Mas a grandeza do Rav Shai Bereb Moishe não era, era o chesed dele, para vocês saberem. Ele era um Talmid Chacham, era um Gaon, estudava e tudo, mas a grandeza dele, que se fala dele o tempo todo, é do, ele vivia para os outros. Ele era Chesed, Kuloi Chesed. Vocês sabem a história dele, né? Era a cidade de Keresztirer, na Hungria. E ele tinha lá a casa dele, tinha lá uma sinagoguinha e tinha lá quartos para dormir. E aí pessoas que trabalhavam na redondeza e não valia a pena ir voltar para casa para Shabbat, então ficavam Shabbat e iam para Keresztirer para passar o Shabbat lá. E ele dava toda a estrutura, toda a comida, e ele, né, tudo de graça, é claro, né? Não cobrava dinheiro de ninguém. Ele vivia para os outros. E isso era o Rav Shai Bereb Moishe. Isso, e disso, olha o Hidush, Rabotai, ele virou um Balmoifes Lostam. Ele era um Balmoifes, contam histórias dele que não se conta de nenhum outro Gadol, nem do Chazon Ish, nem do... Tem está aqui no Brasil, para vocês saberem, tem alguns Yehudim, eu até liguei para um deles, que para vir aqui contar a história dele, ele não quis divulgar, né? Mas eles me contaram, Yehudim que tiveram aqui com fiscais, com outras coisas que eles tiveram, com a foto do Rav Shai Bereb Moishe. Tem milagres assim, incríveis. Por exemplo, Tarabotai, vale a pena ler o livro do Rav Shai Bereb Moishe, tem em português hoje, né? Por exemplo, né? Olha uma história que se ouve, que se conta do Rav Shai Bereb Moishe. O trem, quando passava, tinha o trem, né? E o trem não parava, não tinha uma não parava na cidade de Keresztirer, porque era uma aldeia pequena, a cidade de Keresztirer. Então o trem parava, continuava, parava numa cidade depois de Keresztirer, e todos os Yehudim que queriam vir passar no Rav Shai de Keresztirer, eles tinham que ir até a outra cidade e depois voltar ou com carroça ou a pé, e o trem parava à noite. Então tinham que vir à noite, estava frio, era chato. Então uma vez o Rav Shai pediu para o manager lá do trem se não podem fazer uma parada em Keresztirer. Aí ele falou que ele não é responsável por isso, ele vai tentar perguntar lá na... Perguntou, falaram que não, que é Keresztirer, é uma aldeia, não vão fazer agora uma parada em Keresztirer. Não aceitaram. Próximo Motzei Shabbat, para vocês saberem... Motzei Shabbat, Tzvika, Shunt e Kigl, tem ainda? Vocês sabem? Uma das coisas que o Rav Shai ensinou a gente é dar comida para pessoas. Ele falava que a maior mitzvah que tem é dar comida para Yehudim, dar comida. Por isso vocês vão ver, em todos os yurtzat do Rav Shai, dão comida. Por causa disso mesmo. Então, em Bekitzur, Motzei Shabbat, o Rav Shai fazia Mlav de Malka. E pessoas vinham para o Mlav de Malka. Motzei Shabbat, aquele Motzei Shabbat, o trem estava andando e, de repente, o trem parou. Tinha algum problema, alguma coisa. O trem parou perto de Keresztirer. Os caras do trem foram ver o locomotor, se fala, não sei como se fala, e não sabiam o que foi. Aí abriu as portas do trem. Aí os Yehudim viram que o trem parou lá perto. Então os Yehudim desceram para Kerestira. Logo depois o trem começou a andar de novo. Não sabiam o que, que é isso. Escreveram um relatório que aconteceu esse um problema, né, no trem. Próximo Motzei Shabbat, a mesma coisa. Está no livro essa história. Está no livro. O trem está passando por Assíria, para o trem, algum problema tem. Escreveram um relatório, aí começaram a perceber que alguma coisa está aqui. Começaram a falar que os Yehudim estão sabotando o trem para parar em Kerestira. E aí foram falar com os Yehudim falaram, não é verdade, ninguém não está sabotando. E aí o cara do trem falou para alguém, será que, para vocês saberem, o Reb Shaila Kerestirer era conhecido nos Goyim também, não só nos Yehudim. Ele era chamado Steve. Eu acho que você é o último húngaro. Eu e você, aqui na cidade. Quem? Ah, Breuer também, verdade. Mas ele não sabe o que é isso. Ele era chamado Chodorobi. Chodorobi quer dizer, em húngaro pessoal, o Rabino dos Milagres. Rabino Milagroso. Os Goyim chamavam ele. E essa pessoa do trem falou, será que isso é mão escondida do Reb Shaila Kerestirer, do Rabino, do Chodorobi? Ele falou, é bem capaz. E eles viram que não tem história, então fizeram, vai parar agora, sempre, toda vez em Kerestirer. Rabotai, se houve histórias desse Rabino, coisas assim, não tinha bastante, tinha o tempo todo, não parava, coisas assim, história que se conta do Baal Shem Tov, de Bekitsur, e tudo isso ele conseguiu fazer, o Chesed, porque ele era uma pessoa que vivia para os outros, fazia Chesed. Isso para mim é um Hidush. Eu aprendi na Yeshiva, com meus rabinos, que para ser uma pessoa que faz milagres, pessoa grande, tem que estudar Torá dia e noite, tem que não parar de estudar Torá, e com Torá você faz. Mas uma pessoa que, mesmo que ela tenha Torá, mas também, ela é grande em Chesed, também dá para virar um Baal Moifas. O livro dele em português é outro nome, em hebraico eu acho que é Moifas Ador. Para virar uma moifas, ele virou um Baal Moifas através da grandeza dele de Chesed. Vocês sabem, se eu não me engano, conto uma história, não com ele. Também, semana passada, foi o Rebbe dele, por acaso. Foi Yurtza do Divre Chaim. Divre Chaim era o Rebbe de Tzanz. E conto uma história, eu acho que é dele essa história. Se não me engano, acho que é dele. Se não dele, acho que é dele. O Divre Chaim também era uma pessoa que dava tudo para os outros. E aí, pessoas vinham pedir para ele dinheiro, para a classe lá, e ele dava. Aí chegou uma hora que ele não tinha mais nada de dinheiro, ele pegava coisas dele do armário. E aí, conta uma história. A esposa dele ficava brava com ele, porque ele dava demais, ele não tinha para dar. E conta uma história, ele tinha um chás do sogro dele. O sogro dele era o Baruch Tam, era uma pessoa muito grande, era um chás que valia muito dinheiro. Era muito dinheiro. Naquela época, bichlal, um chás, era uma coisa não comum. E do sogro dele, e ele tinha isso. E uma vez chegou uma pessoa pobre que falou que ela não tem como casar a filha dela. O Chaim Tzanzer não tinha dinheiro com ele. Ele olhou para o armário, estava vazio, já tinha tudo dado para todo mundo. E ele viu o chás do sogro dele. E aí ele falou, sabe o quê? Falou assim, pega o chás do meu sogro, vai vender, e com esse dinheiro você conseguir casar a tua filha. Só que um chás era enorme. Então ele falou para ele, vai pegar um carrinho e vem aqui, traz o carrinho e pega o chás para vender. E assim o pobre fez. Quando ele estava saindo da casa com o chás, com o carrinho, a esposa de Abraham estava entrando. Ele falou, o que é isso? Aí o Rebbe de Sá falou, olha, esse homem não tem como casar a filha dele, então eu deixo... O quê? Você deu o chás que meu pai deu para você? Como você fez uma coisa dessas? E aí a esposa ficou super chateada e foi para o Rebbe dele. Lembra quem era o Rebbe dele? E falou, Rebbe, meu marido, ele está dando tudo para destacar. E não é... A Gemara fala que não tem que dar mais a mevasvas, a levada deus e michoimes. Mais que um quinto não tem que dar para destacar. E ele está dando tudo. Aí respondeu o Rabino para a esposa dele assim, olha, para mitzvah de destacar não tem que dar mais que um chomes, mais que um quinto, é verdade. Mas para o teu marido não é destacar, é pikuach nefesh. Teu marido não consegue ver uma pessoa que precisa de alguma coisa e ele não consegue ajudar. E pikuach nefesh, doche tudo. Então o teu marido tem que dar tudo mesmo. Porque eu falo essa história para vocês, o Reb Shaila Kerestirer era a mesma coisa. Reb Shaila Kerestirer não conseguia ver uma pessoa que precisa de alguma coisa e ele não vai ajudar. Tudo parava quando via uma pessoa que precisava. Ele vivia para os outros. E, principalmente, para vocês saberem, dar comida. Ele achava, isso que era a chita dele, tem que saber isso, que a mitzvah, maior mitzvah que tem é dar comida para Yehudim. Dar comida para Yehudim. Ele falava isso o tempo todo. Vocês sabem que ele casou a primeira vez, a esposa faleceu no fim da vida dele, e depois acho que com 70 anos, ou seja, mais ou menos, ele casou de novo com uma mulher. Claro que as esposas tinham que acompanhar ele. Não adianta, não dá. Sem as esposas, não dá para fazer tudo que ele fazia lá. E aí, quando ele foi casar com a segunda esposa dele, conta no livro também, tem essa história. Conta lá que ele chamou ela e falou assim: olha, quero te contar uma história. Ele falou assim para ela: uma vez eu vi lá em cima, né, celestial se fala, eu vi uma pessoa subindo lá em cima, no fim da vida dela, um Talmid Chacham, uma pessoa que sabia estudar a Torá. E aí começaram a pesar mitzvot e averot, pesaram as mitzvot dele, que era a Torá dele, depois começaram a trazer as averot dele, e as averot sobrepesaram, ficaram mais pesados do que as mitzvot, do que a Torá dele. E não tinha o que fazer. Aí ele ficou super assustado. O Reb Shai contou para a esposa dele: imagina, um Talmid Chacham, ele não consegue, então quem consegue sim? Aí logo depois subiu uma pessoa simples lá em cima, não era Talmid Chacham. E aí colocaram a pesar os averot dele, averot, ele não tinha Torá, mas de repente começaram a trazer, ele tinha um hotel, eu acho, essa pessoa, e ele dava para as pessoas dele pão, para quando elas viajavam, ele dava pão para elas levarem. Começaram a colocar na balança o pão que ele deu para outras pessoas, e esse pão sobrepesou os averot dele. Então ele falou para a esposa dele: eu acredito nisso, que dar comida para Yehudim é a maior mitzvah que tem. Tudo isso, lá em cima vai. Então eu quero que você continue o meu caminho aqui. A gente dá comida para todo mundo. E é claro que ela aceitou e eles casaram. Imagina, Brabotai, olha só, olha até onde que chega a coisa. Ele faleceu segunda-feira. Domingo de manhã, ele estava muito mal, ele chamou o filho dele e os gabaim dele e falou assim: olha, eu vou falecer. Hoje, amanhã, vai ter um enterro aqui. E se vai ter um enterro, vai chegar muita gente para o enterro e não vai ter comida. Começam a cozinhar batata com óleo, ele falou. Ele chamou uma mulher também para cozinhar, porque para as pessoas que vão vir para o enterro, para terem comida. Onde se vê uma coisa dessa? A pessoa está falecendo, está antes de morrer, e ela se preocupa que não vai ter comida porque vai chegar no enterro dela. Isso mostra muito. Isso mostra quem que ele era, como ele pensava nos outros, e como ele... Comida para os Yehudim. Eu sempre falo, eu conheço pessoas que estudam a noite inteira a Torá, conheço pessoas que trabalham a noite inteira, conheço pessoas, infelizmente, que navegam a noite inteira na internet, mas não conheço uma pessoa que fica descascando batata a noite inteira para dar batata para os Yehudim para comer. Não conheço. O único foi Reb Shai Kerestirer. O grande Reb Shai Kerestirer, ele ficava descascando batata à noite para dar comida para os Yehudim que vão vir no próximo dia. Era um lugar que pessoas vinham. Todo dia dormia lá 50, 60 pessoas e comia lá. Era uma coisa assim. E ele que dava tudo. Tem uma história, eu acho que está no livro, não tenho certeza, mas a história, eu ouvi de um rabino essa história. Prestem atenção, uma história muito bonita. Tem um rabino, Darkei Tshuva, era o pai do Mincha Tcheruv, o pai do Mincha Seluzon. E ele estava perto de Kerestir, então ele falou que ele quer passar Shabbat em Kerestir. Ele mandou um telegrama para Kerestir, era um rabino grande, se ele pode passar Shabbat em Kerestir. Aí falaram: claro que sim, kavod, é kavod para a gente. Ele chegou lá Shabbat, sexta-noite, vocês sabem, sexta-noite, o Rebbe faz um tish, né? Pessoas assim, estava lotado de gente, centenas de pessoas simples. Não era, para ele não tinha diferença, pessoa rica, pessoa pobre, era uma pessoa simples, não interessa, para todo mundo ele dava comida. Chegou sexta-noite, esse rabino sentou ao lado do Rebbe de Reb Shai Kerestirer, e as pessoas lotado de gente. Aí o Rebbe de Reb Shai Kerestirer, ele faz Shalom Aleichem, faz Kiddush, e aí depois que ele faz Kiddush, foi lavar a mão, né, a motzi, ele fez a motzi, estava todo mundo lá, lotado de gente, de pé, sentado, E aí ele vê uma coisa, aí ele fez a motzi. Em vez de ele pegar a halá para comer e para dar para os outros, ele falou para uma pessoa que estava lá atrás, nu. Lá atrás. E aquela pessoa que estava lá atrás, para ela poder chegar até aqui, ia demorar um tempão. E demorou um tempão. E mais, o rabino chamou ele. Aquela pessoa se levantou e estava vindo, mas estava cheio de jeito, era difícil de vir. Estava demorando um tempo. Esse rabino ao lado do Rebshai, ele crescia, ele falava, nu, hefsek. Estava chamando a atenção do Rebshai, ele crescia. O Rebshai não se fez que ouviu o Bechlal. Não. E a pessoa estava vindo, demorou 5 minutos, 10 minutos, está todo mundo esperando. Não pode fazer o mesek entre abrahá e comer. E o Rebshai estava tranquilo. A pessoa chegou. O Rebshai, ele abriu a halá, pegou a halá de dentro, não a casca, o miolo, e deu para ele, e deu mais para ele, para essa pessoa, e depois ele pegou um pedaço, comeu, o Rebshai, e depois deu um pedaço para o rabino que chegou, a visitante. Aí depois que todo mundo já teve, o Rebshai falou para esse rabino, eu entendo que você está bravo comigo, que fiz um mefsek tão grande, e eu sei que você sabe estudar melhor do que eu. Ele falou, Rebshai, que está mais estudado que eu. Eu tenho uma pergunta para você. Ele falou para o rabino. Você sabe, tem uma lahá, você sabe, né? Que nós temos que dar comida primeiro para beheimá, depois a gente comer, né? Muito bem. Perguntou esse para esse rabino, qual que é a lahá? Se eu comer, peguei uma comida, eu fiz brahá, shakol niebid varo. Eu lembrei, eu não dei para minha beheimá a comida. Eu posso primeiro dar para minha beheimá? A rabino falou, claro. Por que eu posso? É uma refsek. Mas como? Você não pode comer. Se você não deu para a beimá, você não pode comer. Então, você tem que dar para a tua beimá primeiro, depois você vai comer. Falou o Shaila Kereciler, eu percebi, depois que eu fiz a Mutzile Cheminaretz, eu percebi que aquela pessoa está desmaiando de fome. Eu percebi que se eu não vou dar para ele comida agora, ele vai desmaiar. Então, não adianta. Ele, menos que uma beimá, ele não é essa pessoa. É mais, é um ser humano. E ele está desmaiando. Então eu chamei ele, eu não podia comer. Eu fiz a motzi, é verdade, mas eu chamei ele, que eu queria. E ele veio, e quando ele estava chegando perto, ele percebeu, o Rebshai, ele percebeu que esse homem não tinha dentes. Como que ele vai comer o pão? Então o Rebshai, ele pegou o miolo, que não tem casca, e deu para essa pessoa. Falou para ele, falou esse rabino depois, é incrível. Eu não percebi que tinha lá a pessoa desmaiando. Eu não percebi que tinha a pessoa que não tinha dente. Não percebi nada disso. E o Rebshai, ele percebeu tudo isso. E isso mostra tanto, na verdade. Isso mostra como ele percebia as coisas. Ele percebia e ele ajudava. Ele não existia. Você sabe que uma vez ele ouviu o filho dele perguntando para uma pessoa. Você já gadava? Já rezou? Já rezou? Aí o Rebshai, ele falou para o filho dele. Não pergunta se já rezou. Pergunta se já comeu. Não é do teu interesse se ele já rezou ou não. Teu interesse é se ele já comeu ou não comeu. Você sabe, né? A pessoa chega numa sinagoga, não tem que falar falando Zman, Tfilah, Zman, Kriyat Shema. Tem que falar onde está o café, onde está o bolo, onde está o biscoito, tem que falar, né? O Rebshai era assim. O Rebshai se preocupava com a comida do outro. Dava comida para os outros. E todo mundo sabia que o Rebshai tem comida. E isso é incrível, Rabotá. Isso é incrível. Está escrito, tem um passuk em Bereshit. Et Elokim ose higid lefaró. Por que é uma coisa muito grande dar comida para o Yehudi, vocês sabem? Porque quem que dá comida para as pessoas? Akadosh Baruch Hu. Hashem noten lechem lechol basar. Hashem dá comida. Então a gente, mahu afatá, a gente tem que dar comida. É uma mitzvah muito grande. O Shai falava que é a maior mitzvah. Maior mitzvah, tzedakah, chesed, mas dar comida especialmente. Por isso, vocês vão ver, em todos os yurts, tem isso que dão comida. Quando eu falo do Rebshai Kereciler, eu me lembro de um chat do Tibi Neruf, que ele falava, eu acho que é tão parecido essas coisas, eu queria falar para vocês. O Rav de Tibin, ele falou, eu não sei por que ele falou isso, por que, mas ele falou assim, que a Moisés, como vai, Moisés? Oh, Rebshai Kereciler, escutou Yagen Aleinu. Moisés, tem que dar tchum, tequigl, sobrou tchum, tequigl, Yuda, acabou tudo. Uau. Se Rebshai estivesse aqui, ia aparecer de novo. Eu não consigo. Escuta, ele precisa crescer, talvez. Cerveja sobrou? Cerveja. Vamos lá. Deixa eu dar para a cerveja para o Moisés. Moisés, vem cá, Moisés. Quê? Não, como assim? Não só pela comida, mas... Falamos agora que tem que dar comida. Vamos lá, dá para o Moisés. Opa, desculpa, Moisés. Rabotai, mais um pouquinho só, estou terminando. O Reb Shaila, ele tinha, deixa eu falar, do Tibinerov. Você sabe que, ele fala assim, o Tibinerov, os Malachim em cima, eles ouviam o tempo todo de Hashem, ouviram Hashem, Avram Avinu, lá no Bez Shermalo, Avram Avinu, eles imaginaram quem é Avram Avinu, um tzadik, uma pessoa tão especial, Avram Avinu. E aí eles desceram, quando eles vieram lá levar ser para Avram, que ele vai ter um filho, falam Tibinerov, ele contou assim a história. Eles chegaram e eles imaginaram, a gente vai ver agora uma pessoa, um tzadik, uma pessoa que reza, que vai no mikveh, que estuda o dia inteiro o Torá. Aí eles batem na porta de Avram Avinu. E aí eles veem, quem abre a porta? Uma pessoa, um Yehudi, com tzitzit, né, com todo sujo de ketchup, tá bom? De ketchup, tudo. E eles imaginaram que ele é o cozinheiro. O Shamash aqui na casa, ele é o cozinheiro. Falaram, a gente quer falar com o Avram Avinu. Então, entra, por favor, entra. E quando eles entraram, eles viram que não era o Shamash, era Avram Avinu. Ele estava todo sujo. Por que estava todo sujo, Rabotai? Porque Avram Avinu ficava em casa lá cozinhando, preparando a comida para os orchim, para as visitas. E eles não estavam entendendo. Eles ouviram lá em cima, muito bonito, lá em cima, Avram Avinu, o grande Avram Avinu. Eles tinham certeza que ele era de repente, o quê? Sujo de ketchup? Isso que é o Avram Avinu? E aí ele contou assim, que ele perguntaram para ele, Ayei Sarai Ishtecha, por que perguntaram isso? Ele falou assim, alguma coisa está errada aqui, deixa eu falar com a tua esposa, e eu vi dela, o que está acontecendo aqui? Como pode ser que Avram Avinu é assim, tudo, né? Eu quero falar para vocês a mesma coisa de Shaila Kresir, uma pessoa incrível, com moftim, com milagres, fazia, mas Abotai, tem milagres, ele era chamado de Chodorob, quando ele faleceu, todos os húngaros, Chodorob, Chaim Leiser, mais um húngaro aqui com a gente, Chodorob, todos os húngaros, os goyim também choravam, era uma tragédia, o Chodorob faleceu, eles pediam, ele conseguia botar, ele também era famoso, como ele espantava ratos, não sei se vocês ouviram, uma casa que tem rato, ou tem alguma coisa, uma fábrica que tem ratos, é famoso, você coloca a foto do Reb Shaila Kresir, não vem ratos. Não me perguntam por que Davka Ratos, também nem é Davka Ratos, não sei, mas Ratos se fala que é. E outras coisas também, ele era uma pessoa, um rabino, que ele também, pessoas, mulheres que tinham dificuldade de dar luz, ele fazia também. Eu tenho um neto chamado Shaya, que ele é chamado Shaya, pelo nome do bisavô dele, que é chamado Shaya, o bisavô dele é chamado Shaya, em nome do Reb Shaila Kresir, porque eles moravam lá perto de Kresir, e a mãe dele deu o nome para ele de Shaya. E a mãe dele contou mesmo que estava difícil o parto, tem uma história inteira, não me lembro agora a história. É falando um monte de milagres, uma pessoa super elevada, uma pessoa do outro mundo, e descascando batata à noite para as pessoas. Isso me lembrou essa história. A gente tem que saber, Rabotai, que a coisa mais importante que tem aqui nesse mundo é ajudar outras pessoas. Eu sempre falo que Reb Chaim Volozhin, que a gente vai para, depois de 120 anos, lá para cima, vão perguntar para a gente o que você fez para o outro aqui. Ele falava para o Chaim Volozhin que a gente veio para esse mundo por causa do outro, não por causa da gente. Então, eu sempre falo para os meus alunos na Yeshiva, a pessoa pode viver a vida inteira aqui, estudar a Torá, comer o melhor hechsher que tem, e rezar muito, com muita kavaná, mas se ele é egoísta, pensa em si o tempo todo, vai chegar lá em cima e vão falar, você não fez nada, você não fez a tua tarefa aqui nesse mundo, você não fez, pensou em você o tempo todo. O Reb Shaila Kresir viveu para os outros, essa é a palavra, ele viveu, ele não tinha uma vida própria, viveu o tempo todo pensando nos outros, cozinhando para os outros, dando. Uma vez ele chegou em casa e falou para a esposa dele, eu respondi 7 perguntas com uma resposta. A esposa falou, Como assim? Como assim? Então ele falou, veio uma pessoa para mim, que ele falou que ele e a esposa dele tem 5 filhos, e ele não tem o que comer. Não tem o que comer. Então ele pegou o dinheiro, pediu para alguém dinheiro, pegou o dinheiro e deu para ele. Então 7 perguntas, 7 pessoas que manoicham, que eles vão comer, não tem o que comer, e respondeu as 7 perguntas com uma resposta. Ele emprestava dinheiro, quando ele faleceu, vocês saberem, está escrito no livro dele lá, tinha dívidas para o banco de milhões, eu não sei quanto que é a moeda lá, para saber quantos milhões é isso, dívida, e tinha dívida para Makolet, que ele pegava fiado para as pessoas, para dar para as pessoas, e aí quando ele faleceu, a Makolet e o banco vieram para os filhos dele e falaram, estão devendo para a gente dinheiro, a gente quer o dinheiro, não tem história. Então, na Levaiá do Reb Shaila Keresirer, os filhos falaram, eles pedem que sobrou essas dívidas, e não era para ele, era para as pessoas, eles pedem se as pessoas podem cooperar. Então, colocaram 4 ou 5 barris na porta da sinagoga na Levaiá dele, e as pessoas iam lá e encheram de dinheiro, encheu tudo e pagou todas as dívidas. Vocês sabem como que ele faleceu, não sei se vocês ouviram, o Reb Shaila, semana passada, Chaf Hei Nissan, foi Yurtza do Divrei Chaim, do Rebbe de Tzatz, que eu falei antes para vocês. E ele era aluno dele, do Divrei Chaim. Então ele foi para o Tzion do Divrei Chaim. E quando ele foi, os Hasidim dele falaram para ele, Rebbe, pega uns peixes. Os peixes quer dizer um táxi, ou sei lá. Porque ele é uma pessoa um pouco mais gorda, eu acho, uma pessoa um pouco mais... Então ele falou, não, custa dinheiro. E aí no livro, traz lá no livro, tinha muito dinheiro lá, porque pessoas vinham dar dinheiro para ele, pessoas sabiam que ele faz receita, que ele dá comida para os outros, então davam dinheiro, ele tinha dinheiro, mas ele não gastava dinheiro para ele. Então ele falou, não, eu vou com trem normal, como todo mundo. Ele chegou lá, em Sans, e parece que alguém pisou no pé dele, não sei o que foi, ele tinha diabetes, acho que ele tinha, acho que aquela doença que os rabinos têm, como se chama? Erisipela, né? E aí alguém pisou no pé dele e ele estava muito mal e ele tinha que voltar para Kerestirer e falaram para ele, vamos pegar uns peixes. Não vai pegar as peixes, custa dinheiro, ele não vai pegar as peixes. E ele voltou com o trem e ele estava mal, isso foi uma semana antes dele falecer. E assim ele faleceu mesmo, por causa disso que ele faleceu. Ele tinha diabetes, ele estava doente e aí... Mas a pessoa que não faltava dinheiro lá, tinha muito dinheiro que entrava e ele dava para as pessoas do dinheiro, mas para si ele não gastava nada. Escutou alguém na lei, que Hashem ajude. Eu falei para vocês, dá medo de falar dessa pessoa. Dá para falar de outros rabinos enormes também, todos são gigantes. Mas do Reb Shaila Keresirer dá medo de falar. O nome dele é um nome mágico. Olha só, olha, é mágico o nome do Reb Shaila Keresirer. A pessoa é uma pessoa mágica, assim, tudo mofsim e fora de série. A Torá, o chesed que ele tinha. E nesse escuta, a gente tem que pedir. Agora lá no em Kerestira, meu cunhado está lá, ele falou que está lotado de pessoas que foram para o Yurtza dele lá. E todo mundo comida, todo mundo está... Banquetes estão dando lá em Kerestira. E por causa disso? Porque em Kerestira, ele falava que tem que dar comida para Yehudim, Rabotai, não economizar nisso. Dar comida para Yehudim, dar comida. De manhã tem todo dia café da manhã aqui, o Shil dá. Tem pessoas que pagam isso, claro, né? Sudar Shlishit... Dar comida para Yehudim é uma mitzvah muito grande. Assim que falaram Reb Shaila Keresirer. E nisrut dele, do Reb Shaila Keresirer, que Hashem ajude mesmo, que todos os Yehudim que precisam, que tem Yeshuot, Venechamot, Refuot, quem precisa de Shidduch, tanta gente precisa de Shidduch, que Hashem ajude, que eles acham rápido o Shidduch deles. Quem precisa de Parnassá também, nisrut dele, Reb Shaila Bere Moishe. Reb Shaila Bere Moishe, ele dava comida para todo mundo. Você tem aqui lá em cima, ele pede para isso também, para Parnassá, para todo mundo. Outros refuot, doenças que tem, Nuschut, Reb Shaila Bere Moishe, que todo mundo tem a Yeshua que ele precisa, e também Eretz Israel, precisamos tanto de uma Yeshua Klali, não é brincadeira, que venha já Yeshua Klali, Mashiach venha bimheira b'yameinu. Reb Shaila Bere Moishe.